Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas informações ao longo do dia, 1º de abril, né? Esse primeiro dia de abril, iniciando aí o mês. E a gente precisa entender agora o mercado do petróleo. Temos inúmeras novas informações sobre o petróleo, principalmente, mais uma vez, Estados Unidos querendo taxar todo mundo, colocar sanção em todo mundo, mexendo aí mais uma vez nesse mercado, muito estresse internacional. E existem dois pontos importantes dos Estados Unidos que a gente precisa entender. Um é esse relacionamento com a Rússia, querendo forçar a Rússia a ter um acordo ali com a Ucrânia, né, pesando a mão. E o outro ponto é aqui do lado de casa, né, pessoal, botando a mão ali na Venezuela, operações paralisadas, né? Tinha algumas operações americanas que aconteciam na Venezuela, essas operações estão paralisadas. Precisamos entender o que de fato está acontecendo. Para isso, estamos aqui com o Thiago Davino, lá da Greenvest. Thiago, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Opa, boa tarde, Erickson, boa tarde a todos. O petróleo ele deu uma puxada agora nesse fim de março, né? E por conta de fatores aí, como você comentou, questões geopolíticas, até meados do mês passado se tinha um entendimento que haveria um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, porém a Rússia não está aceitando os termos que foram propostos na mesa, a Ucrânia também voltou a subir o tom, e com isso a possibilidade de um cessar-fogo que permitiria o acesso à oferta de petróleo russo para os países que embargaram economicamente aquele país continua restrito para eles, né? Já que continua o impasse do conflito no Oriente Médio. Também tivemos aí a questão da Venezuela, né? Com Trump ameaçando aumentar as sanções econômicas para os países que vierem comprar petróleo do nosso país vizinho, mas principalmente, Erickson, o que está pegando e ontem puxou fortemente é o risco da volta do conflito Estados Unidos-Irã. O presidente Donald Trump tem buscado um acordo nuclear com o Irã, né, para que eles não venham avançar na questão de armas químicas, e está prometendo que se não houver um diálogo, se Teherã não buscar um acordo, ele ameaça atacar o Irã. E você fala atacar o Irã, você pode, obviamente, estar atingindo, né, as petroleiras iranianas. E isso traria uma grande queda de oferta global. Então, esses receios de impasses geopolíticos, dos três, o que mais está preocupando o mercado neste momento é a questão dos Estados Unidos e Irã, que tem um peso maior hoje sobre a oferta global, né, por ser um grande produtor e exportador. A Rússia já está meio de lado por conta das sanções econômicas. A Venezuela, idem. O Irã, por mais que tenha suas sanções há tempos, ela consegue redistribuir a sua oferta entre os outros países árabes que não têm esses problemas. Então, essa oferta chega ao mundo. E o outro receio que se tem quando se trata de Irã, que é o Estreito de Hormuz, que fica controlado pelo Irã, e ali sai 30% do que é exportado do petróleo do mundo dos países árabes para o resto do globo. Se o Irã fechar o estreito, essa oferta deixa de chegar aos países do Ocidente e outros países da Ásia. Então, esse conflito ainda ganhou essa temperatura, né, essa gasolina extra com a questão aí do Irã, que é o que mais preocupa. Agora, passado essa tensão, a tendência é o petróleo retomar seu viés de baixo.
Acho que isso é um ponto importante para a gente entender, viu, Thiago? Temos tantos conflitos acontecendo. Eu voltei a jogar xadrez atualmente, e na base do xadrez, se você tem muitos ataques acontecendo ali ao mesmo tempo, né, você não tem um foco específico, você acaba perdendo o jogo. Fazendo aqui, sabe, um panorama bem breve, assim, olhando para esses Estados Unidos, que ataca aqui, ataca lá, tem gente falando que são apenas bravatas, já tem. Assim, alguns comentários, né, na comunidade, nas redes sociais, publicações, enfim, de jornais internacionais falando, são bravatas, está tentando atacar todo mundo. A minha pergunta é, qual que é o foco, né, desse tantos ataques ao mesmo tempo? E se de fato todos eles acontecerem, é Groenlândia, é Venezuela, é Irã, enfim, o que não sobra é
Canadá, né?
inimigo, é o que é Canadá, México, o que não sobra é inimigo aí para os Estados Unidos, tentando atacar todo mundo ao mesmo tempo. Nesse jogo de xadrez, de tantos ataques, quem que acaba perdendo no final, hein?
Todos nós, né, Erickson? Todos nós, porque tudo isso gera muita incerteza, gera muita insegurança. O investidor não gosta de lidar com incertezas e inseguranças. Quando isso ocorre, ele tende a buscar ativos de menor risco, títulos do Tesouro norte-americano. A gente tem observado aí a disparada do ouro, né? O ouro subindo violentamente, atingindo máximas históricas na bolsa. O ouro é visto também como um grande ativo de porto seguro. Mas o ponto aqui que a gente tem que olhar é o seguinte: no próximo dia 30 de abril, o governo Donald Trump completará 100 dias de governo. E é meio que histórico, né? Os presidentes, quando assumem, estão no seu primeiro mandato, ok, que o dele é o segundo, mas é voltando depois de ter perdido da eleição passada. Quando você completa 100 dias de governo, né, os presidentes sempre gostam de mostrar, né, as suas realizações nesses primeiros 100 dias. Mostrar, olha, já estou fazendo o que eu prometi. E o Trump busca, ou está tentando buscar, fazer tratados de paz, mas da maneira, vamos, talvez, equivocada, para apresentar isso à população americana. Olha, resolvi o impasse da guerra da Rússia-Ucrânia, resolvi o problema ali com o Irã não vai ter mais arma nuclear, né? O que pega mais estranho é essa questão Canadá, Groenlândia, anexação de território. É isso, realmente fica bem estranho na figura, apesar que dá para entender, completamente compreensível. Você está falando de dois países que possuem muitas riquezas naturais, minerais e metálicas, então tem esse interesse óbvio por trás, né? Ele fala que é segurança nacional, mas ali tem um interesse econômico, basicamente, muito forte, que ajudaria muito na cadeia de produção americana. Mas olha, Erickson, respondendo a tua pergunta, perde todos nós, né? Agora, eu vejo mais como bravata também, tá? Eu acho que no final não vai sair grande coisa daí, não, né? É o famoso cão que late não morde, né?
Bom, falando em bravatas, eu quero saber a sua opinião sobre um outro detalhe que eu vi aqui, de um outro país que a gente nem sempre sabe muito bem o que esperar, que é a China, né? A China anunciando que descobriu ali, petróleo no território chinês, enfim. O que que a gente tira dessa informação?
Como você bem disse, tudo que vem da China é sempre muito nebuloso, né? Que coincidência ela achar petróleo, sendo que a China é o maior importador de petróleo do mundo, também diz que tem terras agriculturáveis agora para explorar novas, num momento de guerra comercial, né? A impressão, na primeira visão que dá, é que ela está jogando para o mundo, para falando, olha, vocês querem vir aqui me taxar, vocês querem vir, mas olha, eu tenho saídas internas. Eu não sou tão dependentes assim como vocês imaginam de certas importações de produtos. Eu tenho como buscar me virar sozinho, né? Eu acho que assim, né, Erickson, tudo vai passar muito pela manhã, né? Como que vai ser essas tarifas recíprocas? Ninguém sabe ao certo. E o ponto principal delas, vai ter retaliação da contraparte? A União Europeia vai retaliar os Estados Unidos? A China vai retaliar? O Japão vai retaliar, né? Ou se os países vão buscar uma mesa de acordo de negociações. É uma tática arriscada, Trump. Pode dar muito certo, conseguir colocar todo mundo na mesa para negociar e melhorar as condições comerciais dos Estados Unidos, como ele pode isolar de vez o país norte-americano e aí fazer com que os países, por exemplo, União Europeia, busque novos acordos com a Ásia, até mesmo com o Mercosul, apesar que eu acho mais difícil esse acordo por conta da questão agrícola, né, que a União Europeia bate muito pesado e esse acordo no final para nós não é muito bom do jeito que está. A gente precisaria melhorar, né? Mas eu acho que o grande ponto para a gente poder imaginar o que esperar da própria reação da China é como que vai ser esse tarifaço amanhã, né? Que o Trump está chamando do Dia da Libertação Americana.
É, essa é
É
uma
algo
questão.
é muito incerto, né, Erickson? Não dá para a gente ter realmente uma visão do que será. Porque a gente não tem detalhes, não sabe se vai ter prazo, qual que é o montante, vai ser todos os produtos, serão todos os países. Ele diz que sim, mas o Trump diz uma coisa hoje, amanhã ele faz outra. Então é
É,
muito
essa é uma
incerto.
questão mesmo, viu, Thiago? A partir de amanhã, né, o que estava anunciado. Já partia a valer, né, a boa parte dessas taxas aí que ele tinha prometido. E a gente precisa entender também, né, desculpa ter te interrompido no seu
Não, Cleison, fica à
raciocínio,
vontade.
porque a gente precisa entender agora também onde que o calo aperta aqui no Brasil. Eu pergunto isso, Thiago, porque eu acompanho aqui também o mercado do açúcar, e o mercado do açúcar, ele tem muito paralelo com o petróleo. Afinal, um petróleo, né, muito em
Claro.
alta, ele vai puxar o etanol, e um
Óbvio.
etanol puxado também vai ali causar preocupação. Preocupação não, né? Vai fazer as usinas pensarem, né? As usinas flex pensarem, ah, para onde que eu vou correr? Vou para o açúcar, vou para o etanol, enfim. Essa questão do petróleo, ela puxa tantas outras questões de commodities que a gente precisa entender aqui para o Brasil, para o produtor e também para o consumidor brasileiro, como que fica essa competitividade dos combustíveis, no caso, né? Para o Brasil, onde que o calo aperta?
Bom, no Brasil, quando a gente olha em termos de custos ao brasileiro, né, a gente viu agora uma recente queda, o dólar tem um impacto muito grande, né, a gente vem aí de uma queda acumulada quase de 50 centavos nesse primeiro trimestre da moeda americana, depois, obviamente, da forte disparada que tivemos em 2024, e com o recuo recente do petróleo, ontem, né, tivemos a Petrobras aí reduzindo o preço do óleo diesel, aqui no Brasil, junto às refinarias, repassando que vai chegar no consumidor, pelo menos aí um pequeno barateamento do custo do diesel, Então, de fato, né, a oscilação do preço do petróleo, ela impacta diretamente o dia a dia de todo mundo, das usinas de etanol, do produtor brasileiro, porque ele demanda muito diesel, principalmente na épocas de plantio e de colheita, né? Então, isso tem um impacto grande no custo dele também e no dia a dia das pessoas também, porque, né, a gente usa o meio de transporte, seja coletivo ou privado, você vai usar o combustível de alguma maneira, né, nos seus carros 100% elétricos. Mas isso acaba impactando. No meu sentimento, Erickson, a gente está passando assim, por essa turbulência pequena geopolítica, né, o Trump se aproximando dos 100 dias, tentando acordos de paz para mostrar: olha, estou aqui tentando resolver o problema né, no mundo, mas eu não vejo grandes coisas irem adiante. Então, eu não vejo sustentação para esse repique que o petróleo teve agora no curto prazo, tá? Eu entendo que no cenário para o petróleo não é favorável, até porque os Estados Unidos pretende, nos 4 anos de Trump, aumentar significativamente a sua exploração de petróleo internamente. Até, por sinal, Groenlândia e Canadá entram nessa conta do Trump, tá? E também temos, ao mesmo tempo, essas tarifas que vão trazer consequências negativas à atividade da economia real global. Né? A China, o ano passado, cresceu 5%. E um terço desse crescimento foi graças à expansão das suas exportações. Se ela exportar menos esse ano, obviamente, por conta das tarifas, ela vai ter mais dificuldade de crescer. E ela vai acabar importando menos de outros países. Então, isso acaba gerando um efeito dominó sobre a economia real global. Menos demanda. Consequentemente, preço do petróleo pressionado. Tá, então, eu entendo que olhando assim uma perspectiva, olhando o fundamento que está por trás do petróleo, ele é baixíssimo o quadro ainda, que seria, por um lado, positivo para os consumidores no Brasil, para os produtores no Brasil, que depende do custo do óleo diesel, mas, obviamente, para as refinarias seria um pouco complicado, porque o petróleo para baixo vai começar, como a gente já viu o diesel ontem, a pressionar o preço do diesel para baixo, daqui a pouco traz a pressão sobre a gasolina. E aí pressiona, obviamente, também o preço do petróleo, do etanol, já que estamos falando aqui de bens substitutos, né? Etanol com gasolina, com diesel, são bens substitutos. Então, eu acho que o quadro ainda não mudou, mas claro que a gente tem que monitorar essas questões, essas tensões geopolíticas, especialmente com o Irã, que ali pode ter realmente uma mudança de quadro, se as ameaças saíram das palavras, né, e forem para a prática de fato. Aí a gente pode ter um problema, e aí o preço do petróleo realmente vai disparar, porque se ele atacar as usinas de petróleo no Irã, aí o preço do petróleo vai disparar, não tenho dúvidas, vai fácil para casa de 90, 95 dólares, e aí a gente volta tudo a discutir aqui de novo, aumento de preço de combustível no Brasil, o que é
É.
ruim para a maioria das pessoas.
Já vimos essa história acontecer, né, pessoal? Um vespeiro que a gente fica com medo de realmente botar a mão ali e ver o que acontece. Mas vamos aguardar aí. Tiago, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, eu que agradeço. Estamos à disposição. Um grande abraço a todos, uma boa tarde.
Grande abraço. Você que nos acompanha já sabe, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações. Visita também o nosso site, noticiasagricolas.com.br. Vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.